E aí, hoje vai ser Fiz Conversa com o Lucas Martins, sobre teoria de cordas. Então, só esperar ele entrar aqui. E aí, Egon? A gente vai falar sobre teoria de cordas, e aí talvez tentar ir conversando em direção ao tema de pesquisa dele, mas vamos falar bem, de uma forma bem geral.
E aí, Marcelo?
Aê!
E aí, beleza?
E aí,
Bom?
Lucas? Tranquilo? Tomando um café?
Claro, sempre.
Então, é isso aí. Lucas Martins, hoje vai ser Fiz Conversas com ele, que faz doutorado em física teórica, em teoria de cordas, no IFT, UNESP. E talvez um dos Fiz Conversas. Mais esperados aí, todo mundo querendo ouvir sobre cordas do Lucas.
Eu duvido.
Então, então, aí a ideia, tipo assim, te perguntar sobre teoria de cordas e mais ou menos ir construindo de uma forma que talvez a gente, tipo, dê pra sacar um pouco o que tu pesquisa, mais ou menos, né? Ou falar, talvez, e talvez falar de correspondência de SFTs e essas coisas, enfim. Então, tá, eu posso dizer que o que tu pesquisa é teoria de cordas.
É, pode-se dizer que sim. Que eu estudo. É. Por que que tem esse nome? Isso aí é outra história já.
Pode crer.
Pode crer.
Tipo, teoria de cordas é. Tipo assim, como é que dá pra falar disso aí? É uma teoria de, sei lá, uma teoria de gravidade quântica? Não sei se.
É, tá, deixa eu explicar então. É. Bom, teoria de cordas hoje, como ela foi mudando conforme a história, né? Ela primeiro foi desenvolvida como uma teoria para entender esse paramento de pions, que são partículas que acontecem lá no núcleo dos átomos. É, depois não deu muito certo, mas aí as pessoas acabaram descobrindo que a teoria tinha gravidade lá dentro. As pessoas ficaram, ué, como assim? Começou hoje em. E a história vai indo, né? Eu não vou contar a história toda, porque eu não sei também a história toda. Mas hoje em dia, a teoria de cordas é uma teoria que tenta generalizar a ideia de partícula. Você tem, hoje, o modelo padrão que descreve as teorias, que descreve a força forte, que descreve essas coisas de átomo e elétrons. Essa teoria, ela é uma teoria de partículas, né? A
Assim,
teoria de cordas tenta generalizar para objetos de dimensão maior. Vale notar, esses objetos de dimensão maior também existem em teoria de partículas, porque partículas podem construir um objeto de dimensão maior. Isso pode acontecer. Só
sim.
que esse objeto de dimensão maior não vai ser fundamental. Se você começar a jogar energia muito alta, você quebra esse objeto. Agora, a teoria de cordas é tentar propor objetos de dimensão maior, tipo uma corda, uma membrana, que se você começa a jogar energia, ele não quebra, ele continua ali. A gente consegue isso com corda. Com a membrana, a gente não conseguia, tinha um monte de instabilidades. A gente começou a entender que usar a geometria não comutativa, ideias bem interessantes assim e abstratas, para conseguir lidar com os objetos de dimensão maior. E hoje a gente também tem eles na teoria de cordas. Mas o nome teoria de cordas se dá porque a gente primeiro conseguiu com a corda, né? Aí, por
Tipo
esse
assim,
nome.
tu tava falando então do modelo padrão, que é a forma que, como os, digamos assim, a física padrão hoje enxerga as coisas, é tipo, a gente vê toda a matéria e todas as coisas que compõem o universo feitas de partículas, feitas de pequenos pontos, né? Tipo, que nem tu falou, o
Isso,
elétron e tal. E aí,
é. Isso,
a ideia é
é.
dizer que, na verdade, não são partículas.
É, a ideia de teoria de cordas é, tá bom, vamos tentar generalizar essa ideia de partícula para objetos de dimensão maior. E o que é interessante, né, a priori isso seria só um exercício acadêmico, mas o que faz a teoria ser realmente interessante é que quando você faz isso, você descobre, ela é uma teoria de gravidade quântica consistente para energias arbitrariamente altas, que é novo. Ninguém nunca conseguiu, e até hoje não se tem uma teoria que a baixas energias tenha gravidade e a altas energias seja consistente e previsível. A gente tem um modelo padrão e as equações do Einstein, que elas funcionam muito bem para baixas energias, mas quando você começa a chegar perto da escala de Planck, a gravidade vai perder poder de previsão. Você vai conseguir prever coisas, porque vai começar a aparecer vários coeficientes que você vai ter que fixar. E esse número de coeficientes chega ao infinito quando você chega perto da escala de Planck. Então,
É tipo, é por esse motivo que não se tem uma teoria, por exemplo, o modelo padrão da física de partículas não sempre se fala assim, ah, ele não explica a gravidade, não incorpora a força gravitacional. Então seria.
Eu diria assim, dá para você colocar a força gravitacional no modelo padrão, adicionar as equações de Einstein, elas conversam bem, não tem conflito, não tem um conflito a baixas energias. Quando você começa a ir para altas energias, as equações do Einstein começa a não ter muito poder de previsão, porque começa a aparecer várias correções que você tem que adicionar, que a mecânica quântica te diz que você tem que colocar, e tem números na frente. Você não sabe qual que é esse número, você teria que medir esse número, entendeu? E vai aumentando o número desses termos. Aí chega uma hora que são infinitos termos. Pode ser que todos sejam zero e essas correções se cancelem, mas provavelmente não é, porque se a gente manda tudo para zero, dá várias divergências, que é o que as pessoas falam de infinitos, infinitos. Os infinitos acontecem se você joga todos esses coeficientes para zero. Se eles não são zero, daí eles vão dar correções muito pequenas para a nossa escala de energia, é imperceptível as correções. Aí quando você chega perto da escala de Planck, que esses termos começam a ficar importantes. Aí você tem que fixar esses números, só que começa a crescer o número. E aí
Tipo, a
fica
escala de
um
Planck seria,
infinito.
no caso, um comprimento muito pequeno, que seria um comprimento que tu constrói com. Tipo, a partir das constantes físicas, que seriam é um comprimento muito pequeno, onde tu espera que onde apareceriam os efeitos quânticos da gravidade, né?
Isso é, porque assim, em física, comprimento e energia são coisas interligadas. Ir para altas energias é estudar coisas pequenas. Acho que a maneira intuitiva de ver isso é de que pega um relógio. Se você quer entender a estrutura grande do relógio, você tateia o relógio, você olha para ele e você já entende a superfície, o que está grande. Se você quer entender as coisas pequenas do relógio, você vai ter que quebrar o relógio. Você tem que pôr energia nele, entendeu? Então, energia e comprimento pequeno são coisas que estão juntas, andam lado a lado. Então, no caso da gravidade, é a mesma coisa. Quando você quer estudar, quando você bota muita energia, você está olhando para estruturas pequenas. Então, chega uma hora que tu está olhando o espaço-tempo numa escala bem pequenininha, porque você está com energia bem alta. Essa é a relação. Aí, teoria de cordas. O que ela faz, o que as outras teorias não fazem, é que ela te dá uma descrição da física nessa escala. É uma física que é compatível com o que a gente observa a baixas energias, mas ao mesmo tempo ela também consegue discutir sobre essa escala pequena e fazer previsões. Só que a gente não consegue medir experimentalmente ainda as previsões da teoria de
Pode
cordas.
crer. Porque, tipo assim, as medidas que o pessoal mede hoje, em física de partículas, hoje, as colisões de partículas que o pessoal olha, é numa energia muito. Muito. Muito mais baixa do que onde tu esperaria, então, tipo, é muito. Não chega à escala de Planck ainda.
Não chega, não chega nem perto, tá muito longe da escala de Planck. Experimentos hoje estão. A gente acha que a gente. Não sei, mas ninguém consegue conceber que a nossa geração ou 10 gerações futuras vão chegar na escala de Planck diretamente. Talvez tenha algum jeito bem esperto de você conseguir detectar alguma física da escala de Planck olhando para coisas grandes. Talvez tenha. Principalmente cosmologia, seria uma aposta, né? Talvez
Pode crer.
o fato do universo estar expandindo, né, faz com que física de baixas energias tenha seu imprint em física de grandes estruturas. Então, talvez. Mas eu não conheço ninguém que consegue afirmar a teoria de cordas vai prever que a distribuição de galáxias tem que ser assim. Então, vamos olhar. Ah, é assim. Ah, não é assim. Então, a teoria de cordas está errada. A gente não está nessa posição ainda.
Sim. Teve
Mas.
o Gabriel Souza, quando ele fez a live, que ele estava falando sobre a pesquisa dele, que é basicamente procurar, como se fosse procurar evidências no início do universo, no, na radiação de fundo.
É, essa seria, para mim, essa é a maior aposta. Para medir cordas, seria essa. Do que construir um acelerador de partícula e enxergar cordas lá. Acho que sim.
Sim. Mas ainda assim, teoria de cordas, tipo, é muito. Quer dizer, se tu fala assim, ah, tem uma teoria que descreve, que te dá uma ideia de gravidade quântica, né? Te dá uma ideia de física no comprimento de Planck, mas eu poderia pensar em outras teorias também. Por que teoria de cordas é tão estudada e tão, né?
É, não, esse ponto é bem crucial. Primeiro, é a única teoria que consegue reproduzir gravidade a baixas energias e que a altas energias ela é consistente. Não tem nenhuma outra. Tem algumas teorias parecidas, mas elas não reproduzem gravidade a baixas energias. Ou elas são incompatíveis com o modelo padrão, ou alguma coisa do tipo. Teoria de cordas, então, já isso seria suficiente, né, para explicar por que as pessoas estão estudando essa teoria. Mas a outra coisa também é porque os princípios da mecânica quântica e os princípios da gravidade, quando você tenta juntar os dois, a energias arbitrariamente altas, você chega em vários possíveis conflitos. É como se você tentar escrever alguma coisa no papel, provavelmente vai estar errada. E a única coisa que a gente consegue escrever que é consistente é a teoria de cordas. Essa é a ideia, mais ou menos. Tem até uma ideia de que a teoria de gravidade para energias bem altas, que é compatível com quântica e tudo mais, ela é única. Tem até pessoas que investigam isso. Tem pessoas de teoria de cordas, por exemplo, que assumem isso como uma conjectura e tiram previsões disso. E essas previsões batem com coisas que são computadas em teoria de cordas. Por exemplo, se você conjectura de que a gravidade quântica é uma teoria única, isso implica a existência de vários objetos em teorias de gravidade quântica. Então, você olha para a
Tipo
teoria
assim,
de
teoria única
cordas,
no
você.
sentido de, tipo, eu não consigo encontrar nada que logicamente
Isso.
faça sentido. Só existe uma coisa que logicamente faz sentido e seria essa nossa teoria que
Exato.
descreveria.
Exato. É a única coisa compatível com lógica, basicamente. Porque é muito de os conflitos entre mecânica quântica e relatividade do Einstein, a relatividade restrita, sem falar de gravidade, só falar de que velocidade da luz é absoluta, plus mecânica quântica. Bota essas duas coisas juntas, já tem um número de constraints enorme. Você é meio que obrigado a escrever uma coisa parecida com o modelo padrão, só usando esses dois princípios.
Sim.
Então, a única teoria que a gente consegue compatível com esses dois princípios é modelo padrão e teoria de cordas. São esses dois, entendeu? Então, não precisa nem para gravidade. Se você vai antes só com mecânica quântica e relatividade restrita, você vê que as únicas coisas, hoje, a única coisa que a gente consegue fazer é a teoria de partículas ou a teoria de esses objetos maiores, né? Uma corda, uma membrana, são objetos relativísticos. Então, para mim, parece natural de se estudar essas teorias. E por que partículas? Por que partícula especial, né? Não sei.
Sim, porque na verdade, quando tu vai para a teoria de cordas, tu mantém vários princípios físicos que tu foi adquirindo historicamente, mas tu abre mão do princípio de que as constituintes fundamentais são partículas. É basicamente. Não é, não
Não,
é
você não
exatamente
abre
só
mão.
isso que tu
Não,
abre mão.
esse é o ponto. Você não abre mão disso. Você é o contrário. Teoria de cordas, tá, da história completa. Seria assim. Você postula, vamos tentar construir uma teoria que, em vez de ter partículas fundamentais, tem cordas como objetos fundamentais. Aí você chega em cinco teorias de. Não. Quatro ou cinco, não sei contar. Ou é quatro ou é cinco teorias de cordas. Agora não lembro, porque eu sempre confundo. Tá, eu não vou contar até quando. Tá, você chega em quatro teorias de cordas, que a priori seriam teorias diferentes. Só que você descobre que, na verdade, elas são limites de uma única teoria, que seria a teoria M, né, que o pessoal chama. Ou às vezes chamam, hoje chamam de teoria de cordas mesmo. Então, a teoria de cordas seria uma teoria que tem esses limites descritos por cordas. Mas nada impede de ter limites que são descritos por outros objetos, partículas, por exemplo. Então, não tem. Meio que teoria de cordas, a gente com o tempo foi aprendendo que pensar em objetos fundamentais é uma coisa. Ela não é. Ela depende do como você está descrevendo. Assim, como. Você pode ter um sistema e descrever ele com objetos fundamentais, ou você pode ter esse mesmo sistema descrito por outros objetos fundamentais. E você tem várias visões sobre o mesmo sistema, e em um você pode estar falando de cordas, e em outro você pode estar falando de membranas. Isso acontece na teoria de cordas. Ou em um você pode estar falando de partículas. Então parece que dizer o que é fundamental e o que não é, é uma escolha humana, não é uma escolha da natureza. Entendeu? Então isso seria
Sim,
outra
tipo assim.
motivação para fazer cordas.
Tipo,
Porque
basicamente, tu
daí
abrir.
pensa ficar em partículas, entendeu?
Basicamente, perguntando se uma partícula pode ser vista como um limite de uma corda, te abre a possibilidade de que, na verdade, tu tenha vários objetos
Isso, exato. Isso.
dinâmicos, assim.
Você pode ter outro, por
Várias.
exemplo, você pode ter, tem lugares de teoria de cordas que a corda começa a se, você leva para um, você tem uma diferente descrição da teoria de cordas que na verdade ela é feita de partículas. Você também tem isso em teoria de cordas. Então, partículas também aparecem lá. No caso, são as D-Zero Brains, que é tipo, você tem várias partículas que estão interagindo entre si, uma perto da outra, através de. E aí usa a geometria não comutativa, entre coisas mais. Ideias difíceis de explicar aqui, mas essas partículas meio que constroem a corda. Então, dependendo de como você olha para a teoria, você pode ver que a teoria é uma teoria de partículas que faz cordas, ou você pode olhar uma corda que faz partículas. A única coisa que é crucial na teoria de cordas é que existe um limite onde um determinado limite onde essas cordas se tornam realmente fundamentais, que elas se tornam objetos livres e fundamentais. Existe esse limite, né? Esse é o assumption da teoria basicamente.
Pode crer.
E é isso.
E claro, tu sempre tem que se perguntar se num limite, num regime que a gente chamaria de clássico, que seria o regime onde, tipo assim, tem um regime onde a gente espera encontrar o um modelo padrão, né? Encontrar a física como a gente conhece experimentalmente hoje.
Sim, então, o problema é que teoria de cordas a gente sabe muito pouco ainda para poder mapear todas as soluções da teoria e tentar achar o nosso universo dentro desse espaço de solução. A gente consegue chegar em sistemas bem realísticos, a gente consegue chegar exatamente no modelo padrão, o SU3, Cross SU2, Cross U1, mais garbage, mais o lixo. Daí a gente não consegue se livrar desse lixo, basicamente. Mas a gente
Tipo,
consegue
basicamente,
chegar em coisas realistas.
tu chega no universo que a gente entende hoje experimentalmente com algumas coisas que a gente não observa.
A
Ou
gente
com
tem que
algumas
chegar
coisas
nisso,
que.
né? Porque seria
Sim.
matéria escura, né? Só que não chega, não é matéria escura, é uma coisa diferente.
Entendi.
Entendeu? Mas a ideia é de, assim, tem muitas chances o nosso universo estar lá. Porque a teoria de cordas produz universos bem parecidos com o nosso, essa ideia.
Sim.
Extremamente
Tipo, é muito
parecidos.
promissor
É
tu
muito
olhar
promissor,
pra.
mas a gente não tem método sistemático para achar soluções ainda. É um probleminha aberto da área. Um dos vários, né? Mas um é a gente não tem. Porque em teoria de cordas a gente não tem muito poder de computação. A gente não entende ainda como mexer com as nossas equações. A não ser se tivesse supersimetria. Então, meio que a maioria das contas em cordas fica refém de supersimetria. E o nosso universo não é supersimétrico.
É, então,
Então.
isso é uma outra, então, isso é uma outra coisa que você assume quando para você obter, tipo, isso é, para você obter as teorias consistentes é outra coisa que você assume, né? Tipo, supersimetria, que é uma simetria que se espera encontrar, que se espera que exista no universo, mas ainda não foi detectada. É isso.
Ah, sim, então, a teoria de cordas, ela diz que a supersimetria tem que acontecer na escala de Planck. Na escala de Planck, mas ela pode
Lá em
ser
altas
quebrada em
energias
baixas
mesmo.
energias. É muito altas energias, a baixas energias ela pode ser quebrada. A maioria das soluções quebram a supersimetria, né? A gente
super
não
simetria,
tem
no caso, é uma simetria que é aquela simetria que diz que as partículas de força e de matéria são estão relacionadas, né, basicamente.
É, uma simetria que ela relaciona matéria e energia de tal forma que os efeitos quânticos começam a se organizar em estruturas matemáticas. É uma simetria bem interessante. Ela consegue colocar o caos, ela consegue pôr ordem no caos, basicamente essa é a ideia. Porque mecânica quântica, você soma sobre todas, tem aquela coisa, né, de probabilidade, de incerteza, então é um caos. Você tem todas as flutuações, supersimetria meio que relaciona as flutuações para se cancelar, entendeu? Porque quando mecânica quântica, quando você soma uma coisa indo de A para B, você soma sobre todas as histórias que conectam A e B. Então, supersimetria faz com que essas histórias tenham interferências perfeitamente destrutivas. Aí você consegue ter uma história privilegiada, assim. Aí você tem um controle muito bom, assim. Você consegue fazer isso sem supersimetria, mas com supersimetria você consegue fazer isso sem perder efeitos interessantes, como interação, confinamento, todas essas coisas. Por exemplo, um probleminha aberto, que é entender por que que os quarks estão muito grudados um com o outro. A gente já consegue resolver isso em teorias parecidas com a do quark, que tem supersimetria. Quark não é supersimétrico, mas se você cria uma teoria parecida com a do quark, que tem supersimetria, daí você já consegue calcular confinamento, entender confinamento com controle analítico, inclusive, né?
Tipo assim,
Então,
supersimetria é uma supersimetria que pode existir e que simplifica muito a física, vamos dizer.
Exato. Hoje a importância de supersimetria na física hoje é maior, né? É que ela permite a gente fazer esses toy models, né? Fazer esses modelos de brinquedo para poder calcular efeitos que a gente não consegue calcular nas teorias de verdade, mas consegue nas teorias supersimétricas. Isso pode dar uma luz para depois ir pro outro problema. Mas além disso, a teoria de cordas meio que prever que supersimetria tem que ocorrer a energias bem altas. Isso é mandatório. Mas a gente não entende. Pode ser que tenha surpresas. Eu não.
Pode crer.
Assim, é difícil falar alguma coisa com 100% de certeza em teoria de cordas, porque pode ser que a gente descubra. A gente tá na ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda
Pode
para ser
crer.
entendida. Então, é um dos pontos, acho que bastante em aberto, assim, porque as pessoas de cordas estavam achando que a gente encontrasse supersimetria no acelerador de partículas, usando alguns argumentos. E a gente não encontrou. Então, os argumentos estavam errados.
Daquela vez
Até
que eles
hoje.
encontraram o Higgs, né? Esperavam
Isso.
que encontrasse, além do Higgs, outras partículas previstas, então, pela supersimetria.
Isso, já
Mas
tinha
não
que
acharam.
encontrar. Tinha que. Para encontrar a supersimetria, é só pegar. Se você olha uma partícula tipo força, você tem que olhar qual que é a partícula tipo matéria que está relacionada a ela, e vice-versa. Não, não, hoje não bate. O modelo padrão, até onde a gente sabe, tudo que a gente mediu, não tem essa relação.
E aquela
Então.
coisa, talvez se tivesse um acelerador de partículas com uma energia um pouco maior ainda, a gente talvez encontraria essas partículas.
Isso pode acontecer. Mas meio que o argumento principal que as pessoas tinham para a supersimetria é que ela resolvia vários problemas de naturalidade. Basicamente, o modelo padrão tem umas constantes muito grandes, outras muito pequenas, e as pessoas queriam entender por que isso. Supersimetria poderia resolver isso. Só que ela teria que estar em uma escala baixa de energias para resolver isso. E a gente não mediu a supersimetria nessa escala. Então, mesmo se a supersimetria ocorrer uma energia um pouco mais alta, vai ser por outros argumentos. Não sei. Ela não vai resolver esses problemas que as pessoas têm com essas constantes. Mas vale notar que isso não fere em nada a teoria de cordas. Teoria de cordas e espessimetria são coisas. Porque a teoria de cordas só diz que espessimetria tem que existir a escalas muito altas. Não a escalas. Não a escalas baixas.
O
Então,
Denis
tem que ser.
comentou supersimetria, Suzy is alive.
Suzy's Alides. É, assim,
Supersimetria é uma
agora.
mentira.
É, se espessimetria não ocorrer nem na escala de Planck, a teoria de cordas também é abandonada.
Sim. Tipo, ela pode ocorrer numa escala muito, muito grande, a
Muito
princípio, sim. E isso
alta.
não feriria a teoria de cordas, pode crer. Outra consequência de teoria de cordas é a dimensionalidade do espaço. Tipo, vamos dizer assim. É a dimensionalidade do espaço-tempo, né? Não sei se é uma consequência, se posso dizer dessa forma.
É uma das críticas que as pessoas dão à teoria de cordas, do tipo, tem muita dimensão. Mas você tem que pensar que essas dimensões são compactas, ou seja, elas. Se você. É tipo o Pac-Man, sabe? Do jogo do Pac-Man. Tu bate na parede e tu aparece do outro lado. Só que é muito estreito, então. É tão estreito que é do tamanho do comprimento de Planck, a maioria dessas compactações. Mas dentro do comprimento de Planck, o espaço-tempo não faz sentido. Espaço-tempo, ele é um fenômeno emergente. Mecânica quântica diz que espaço-tempo não pode existir para escalas pequenas. Tem que ser algo que emerge. Então, não faz sentido falar de dimensão extra dentro do comprimento de Planck. Então, acho que não tem.
Tipo assim,
Então,
quando.
essa é tanto que teoria de cordas, essas dimensões extras compactas, você tem ela aparece como um artifício da sua descrição da teoria. Você tem diferentes descrições sobre o sistema que até muda essa dimensão. Por exemplo, você pode descrever uma mesma situação física usando uma teoria de cordas com 10 dimensões, uma temporal e 9 espaciais, se chama Type 2A, superstring, ou você pode usar uma outra descrição que tem 11 dimensões e não tem cordas, tem uma membrana. Entendeu? Então você tem essas dualidades que aparecem em teoria de cordas, meio que diz que elas aparecem como artifícios da sua descrição, entendeu?
Assim, tu generaliza um pouco a ideia de dimensão do teu espaço-tempo, ou a própria noção do espaço-tempo em si.
Eu diria que dimensão só faz sentido a largas escalas. A baixas escalas, dimensão não faz sentido. E vai depender da. Ou seja, não, você não vai conseguir atribuir para um sistema físico. Ah, esse sistema físico tem tantas dimensões compactas com um raio menor que o comprimento de Planck. Isso não faz sentido. Porque isso vai depender de como você está descrevendo a teoria. Se você escrever a teoria de uma maneira, você vai falar que ela tem 10, mas se você estiver descrevendo de outra, você vai falar que ela tem 11. Agora, o que é inquestionável são as dimensões grandes, que não são compactas. Essas é inquestionável. Qualquer observador vai concordar com. Não importa o que você vai usar para descrever sua teoria física, você vai usar o mesmo número de dimensões não compactas. Então, o que faz sentido mesmo é a dimensão não compacta. A dimensão compacta. É mera ferramenta matemática, eu diria.
Então, tipo assim, o que a gente não pode discutir, o que a gente não discute é, tipo, a gente vive num mundo de 4 dimensões, 3 de espaço e 1 de tempo. As dimensões
Isso.
compactificadas, não sei, aí depende
O que se pode
como tu olha.
discutir é se essas dimensões compactas são grandes, maiores que o comprimento de Planck. Daí a gente poderia medir elas. Entendeu? Mas se elas é do
Entendi.
comprimento de Planck, então não. Não faz sentido. Não vejo que faz sentido discutir sobre isso. Então, assim,
Pode
teoria de
crer.
cordas tem 10 dimensões, nosso universo tem 4, então isso é um argumento falho. As pessoas não entendem o papel de dimensão na teoria de cordas.
Mas
Ou em teoria de gravidade quântica, em geral.
toda essa discussão de, a primeira ideia lá, na primeira versão, que não tinha supersimetria da teoria de cordas, dizia, a dimensão do espaço tem que ser 26. Aí o pessoal ficou, como assim 26 dimensões? Mas isso era uma consequência,
Da descrição
tipo assim,
deles. Porque estão
para
descrevendo os
tu,
cordas.
pode crer, tipo assim, poder descrever com mecânica quântica e com assimetrias da corda, esse tipo de coisa.
Não, basicamente é assim: se você quer descrever a sua teoria como cordas que são aproximadamente livres uma da outra, quando elas estão longe, e elas interagem quando elas chegam perto uma da outra, e essas cordas são não tem supersimetria, daí tem que ter 26 dimensões. Tem supersimetria, tem que ser 10, entendeu? Mas pode escrever a teoria usando outras maneiras. Por exemplo, M-theory, você escreve a sua teoria com 11 dimensões, porque não tem mais cordas que livre assintoticamente livre uma das outras. É um probleminha aberto, inclusive. Quais são os objetos que vivem livre assintoticamente um do outro? Tem membranas, só que membranas, como eu tinha falado antes, é bem mais difícil de trabalhar com objetos de dimensão maior do que a corda. Porque a ideia é de que, tipo, vocês pegam uma membrana fazendo uma esfera, ela pode criar pontas sem gasto de energia. Então ela pode começar, é um objeto muito instável. Como mecânica quântica ela pode sair da trajetória clássica, né? Ela vai criar essas pontas, vai continuar a criar essas pontas. Então, hoje a gente consegue descrever esse fenômeno usando matrizes, mas é bem tricky, né? Bem difícil lidar com esse sistema. Cordas não tem como ela criar uma. Qualquer coisa que ela tenta aumentar, vai aumentar o comprimento dela, vai aumentar a energia dela. Então, a energia vai puxar de volta. Tem um gasto de energia, então ela.
Talvez é por isso que a gente chama teoria de cordas, porque cordas é a forma mais fácil de enxergar.
É, foi a primeira. Eu acho que foi mais um acidente histórico. Foi assim,
Sim.
porque cordas é o que a gente conseguiu primeiro. Mas eu acho que a teoria de cordas vai tá evoluindo para o cenário onde você tem esse negócio chamado brain democracy, que é basicamente cordas, membranas ou p-brains, que é o que a gente chama os objetos maiores, estão todos em igualdade. São
Tipo,
todos.
são membranas de várias dimensões diferentes. Isso.
Isso.
Tipo, vivendo
É, são todas
no.
igualdade. É, pode ter 5 dimensões, porque como espaço, do jeito que a gente está descrevendo, da nossa descrição, se tiver um espaço de 10 dimensões, então você pode ter um objeto de 9 dimensões dentro dele. Entendeu? Esse objeto pode enrolar nessas dimensões compactas, pode acontecer várias coisas legais. Por exemplo, se você tem 11 dimensões, se tem uma dimensão compacta, uma membrana pode enrolar nessa dimensão compacta, e quando essa dimensão compacta começa a ficar pequena, esse cilindro vira uma corda. E é de fato, vira uma teoria de cordas. Então, tipo, são duas descrições.
É nisso que tu poderia olhar, então, num limite, tipo assim, tu tá falando de diferentes limites, que eu vejo a teoria de cordas de forma diferente, seria uma coisa tipo assim.
Isso, é exato. Engraçado, porque o raio desse cilindro vai ser a constante, vai ser o tempo que a corda demora para decair, ou a probabilidade da corda se partir em mais cordas, sabe? A
Deu uma
interação,
travada aqui.
basicamente,
Mas tu falou tava falando de probabilidade da corda
é
se
dela partir. Porque, tipo, tem uma corda assim, qual que é a probabilidade dela fazer assim? Entendeu? É, a probabilidade
tipo
dela.
assim, elas se dividem em duas, pode crer.
Isso. É, essa probabilidade chama de string. E esse de string está relacionado com esse. Se você olha para essa descrição de 11 dimensões com uma membrana enrolada, é proporcional ao comprimento dessa dimensão compacta. Então, meio que geometriza a interação das cordas. Então,
Ah, então
eu
tipo
acho que.
assim, tipo, isso aqui que tu, esse processo que tu falou aqui é tipo basicamente uma interação que, se a gente olhar de longe, seria basicamente, se a gente fosse olhar de longe e ver a corda como partícula, seria basicamente uma partícula se dividindo em duas, né? E aí, tipo, isso é o tipo de interação que a gente descreve em física de partículas.
Isso.
E aí tu tá falando que, então, essa probabilidade de que essa interação ocorra tá ligada à própria geometria dos objetos, da teoria, tipo, a própria geometria da teoria de cordas.
É, basicamente, várias coisas que não são geométricas ficam geométricas, que aumenta o número de dimensão também. Essas dimensões compactas meio que encodificam algumas propriedades. Por exemplo, pega uma teoria que você tem 3 partículas e você tem uma simetria nessa teoria que você pode rodar essas 3 partículas uma na outra. Pode ficar trocando elas. Em teoria de cordas, normalmente isso aparece como uma dimensão extra e a partícula pode se movimentar de maneira diferente nessa dimensão extra. A simetria de trocar partículas é rodar nessa dimensão extra. Entendeu? Então você tem uma. Você geometriza as coisas.
Tipo, de certa forma.
O nome correto para a teoria de cordas hoje seria quantum geometry. Eu acho que esse que é o nome correto.
Como?
Quantum geometry. Geometria quântica.
Quantum geometria quântica.
É,
tipo assim, no final, entender... basicamente, tu tá explicando todas as partículas. A ideia seria, a filosofia é explicar as partículas, explicar as interações delas em termos puramente geométricos.
É, mas isso não foi o starting point. A gente não começou pensando nisso. Isso foi acidental. A gente descobre essas coisas. A gente vai indo... Porque, assim, teoria de cordas, a gente vai num caminho bem conservador, assim. A gente tem uma... A gente vê que a teoria é uma teoria de gravidade, a gente começa a mexer com ela e a gente vai descobrindo essas coisas. Então, é uma... Não foi o objetivo, não foi pensado. A gente não pensou assim, e que acho que é um dos pontos em prol da teoria de cordas. A gente não começou pensando, eu vou criar uma teoria de gravidade quântica, eu vou criar uma teoria que geometrize as forças. Não, a gente começou de maneira bem humilde e foi, acidentalmente, a gente começou a descobrir todas as propriedades. Interessante.
Sim. No início não era uma teoria de força forte, não tinha nada a ver, né?
Isso, é. Foi basicamente...
E
é bem interessante essa geometrização das forças, porque a gente consegue encontrar várias relações entre teorias de campos que não dava para ver. Tem várias coisas que são difíceis de enxergar usando partículas, mas se você olha para a teoria de cordas, você descobre novas coisas sobre partículas que não dá para ver só com partículas. Depois você volta e... Se toma um limite para baixas energias, você tem partículas de volta, mas você aprendeu coisas novas. Relações que estavam escondidas, por assim dizer, né? Então, essa é uma parte interessante também, teoria de cordas. Você consegue entender propriedades de partículas.
Isso tem a ver com a dualidade do ADS-CFT?
Essa seria um exemplo, um dos mais famosos. Ela é uma dualidade que ela relaciona a teoria de partículas com a teoria de cordas. Então, lembra que você falou... Não, acho que foi eu que falei. Mas que poderia também ter uma teoria só com partículas, sem cordas? Então, você pode... Em teoria de cordas, tem várias maneiras de enxergar a mesma coisa. O que descobriram é que tem uma determinada teoria de cordas que se chama... Tem várias, na verdade, mas a mais famosa é a Type 2B e DS5+S5. Ela é uma teoria que ela vive num espaço bem estranho, bem diferente do nosso. Só que ela pode ser... Tem uma outra maneira de enxergar ela, que é olhar para a fronteira desse espaço. Esse espaço é como se fosse um negócio, assim. Aí você olha para uma teoria que vive na fronteira, uma teoria de partículas. Que vive na fronteira.
Tipo,
e essa é uma discussão...
Tipo assim, é tipo um universo fechado, assim? Tem um certo...
Isso. É um universo que tem, tipo, uma fronteira.
E aí, se tu olha pra uma teoria de cordas nesse espaço, aí na fronteira...
Acho que travou um pouco aqui.
Travou um pouquinho. Mas, que ele estava falando, tu olha na fronteira desse espaço, daí tu obtém uma teoria de partículas.
Isso, daí tu olha, se você olha, você consegue descrever tudo que acontece dentro desse espaço só falando da fronteira e só usando partículas. Daí, as pessoas usam isso para poder, porque se você olha para baixas energias em ambos os lados, você tem um limite, você tem gravidade clássica. Você tem gravidade que a gente conhece, a gente tem as formas para gravidade clássica.
Tipo relatividade geral.
Isso. Desse espaço. E na fronteira você tem um determinado limite da teoria, dessa teoria que vive na fronteira. É um limite específico. Basicamente é mandar a central charge para infinito, no mesmo.
Tipo, então na fronteira é uma teoria de partículas e dentro é uma teoria de cordas.
Isso.
Ou é uma teoria de cordas?
Tipo, isso é, uma isso, de é,
Isso é a dualidade ADS-CFT. Ou é uma. Como é que se fala? Manifestação?
É, isso é um tipo de ADS-CFT. Você tem.
Um tipo.
Porque daí, quando a gente descobriu isso, também tem outras parecidas, outras teorias de cordas também. Você pode brincar com outros tipos de teorias de cordas. E outras teorias da fronteira, que às vezes pode ser teoria de partículas, às vezes pode ser teorias diferentes. Mas a ideia, depois, mais tarde, né, a gente percebeu que gravidade quântica, qualquer que seja, nesse espaço específico, nesse ADS, define uma teoria de partículas na fronteira.
O ADS quer dizer a teoria dentro do universo e o CFT na fronteira. ADS, CFT.
Isso,
Eu não sei,
exato.
só.
É, o CFT é o nome da teoria de partículas que você obtém. É, o tipo, né, de teoria de partículas que você obtém. Sim.
Ó, tem uma pergunta no chat. Por que você acaba tendo várias teorias de cordas? Que a gente falou que tem várias.
Ah, tá. É, basicamente, a ideia é que partículas, se você adiciona partículas no espaço-tempo, é bem fácil. Agora, se você quer adicionar cordas, você tem vários problemas com as simetrias do espaço-tempo e o fato da corda ser feita de contínuo, ser um objeto contínuo. Então, isso, se você tenta colocar esses objetos e você também tenta ter férmions, partículas tipo. A corda tem estados que se comportam como partículas tipo matéria, se você quer esse gradiente e essa corda feita de contínuo, você chega em quatro teorias possíveis. Não tem outras, que basicamente são quatro tipos de cordas diferentes. Todas elas geometricamente são iguais, só que dentro delas tem uma estrutura diferente que vem da supersimetria, e essa estrutura muda para cada teoria. Daí você tem quatro teorias que vêm dessa construção, que são as quatro teorias de cordas, né? É a Type 2A, que basicamente tem para quem sabe um pouco, é um férmion, tem um férmion vivendo na Oortite, na corda, e esse férmion tem uma condição de contorno específica. A Type 2B tem uma condição de contorno diferente. E tem a heterótica, que tem outras construções também usando férmions, mas a gente já exauriu tudo. Todas as construções que a gente pode fazer de cordas que produzem partículas tipo matéria, a gente já fez dessas quatro, não tem mais que essas quatro.
E aí, isso foi nos anos 80, mais ou menos, né? Que eles foram desenvolvendo isso.
É,
E
acho que é
aí.
70, não lembro. Mas acho que 70 já tinha.
Aí, tipo, aí nos anos 90 que teve daí aquele boom lá que foi. Quando surgiu a teoria M, né? Que aí o item. É aquele lance que tu mostra que. Todos os tipos são limites diferentes dessa mesma teoria aí, né?
A teoria M acho que é 90, não é 80, não, é 94, por aí.
94.
Assim, várias pessoas foram percebendo que quando você deixa todas as dimensões não compactas, essas teorias de cordas são diferentes mesmo, elas parecem não ser a mesma teoria. Quando você compactifica uma dimensão, ou mais que uma dimensão, aí essas teorias começam a ficar descrições diferentes da mesma teoria, entendeu? Então, a filosofia hoje de teoria de cordas é pensar que todas as dimensões são compactas, só que algumas cresceram mais que as outras. Porque daí, se todas as dimensões são compactas, daí todas as teorias de cordas são diferentes descrições da mesma teoria, entendeu? Mas quando... É, daí essa é a... Agora, diferentes limites... Então, essas teorias de cordas, de fato, são limites de uma teoria. São quatro diferentes limites que você pode fazer numa única teoria. E as pessoas foram. Isso foi década de 80. Daí, em 90, o item tinha uma peça faltando nessa grande picture. E daí, um físico chamado Edward Witten, ele teve essa ideia de que, vamos olhar para 11 dimensões. Tinham várias pistas de que 11 dimensões teria que aparecer, usando principalmente supersimetria, meio que chama a gente para trabalhar com 11 dimensões. Aí o Witten descobriu que em 11 dimensões você não tem cordas, mas você tem membranas que viram cordas quando enrolam na dimensão compacta que eu expliquei antes. Daí ele basicamente ele foi responsável por explicar esse mecanismo. Daí esse mecanismo relaciona a M-theory type 2A. Daí essa foi a
Esses limites é tipo assim, como é que eu posso imaginar esses limites? É tipo regimes de energia diferente ou
Tá, então,
tipo assim, a gente
antes de M-theory, você tinha a probabilidade de uma corda partir em duas, certo? Você pode mandar esse cara para zero. Isso é um limite. Você pode mandar esse cara para infinito. Esse é outro limite. Mandar ele para zero dá uma teoria de cordas. Mandar ele para infinito pode dar outra teoria de cordas. Outro tipo de limite é você compartilha uma dimensão e manda esse raio para zero. Quando você manda para zero, isso é um limite. Por exemplo, dá um exemplo. Tem duas teorias, que é a type 2A e a type 2B. A type 2A ela tem um tipo de corda e a type 2B tem um tipo diferente de corda. Aí a gente começa com type 2A, compactifica uma dimensão e manda esse raio para zero. Quando manda esse raio para zero, essa teoria fica, ela se comporta mais como uma type 2B em vez de uma type 2A. À medida que o comprimento vai ficando pequeno, ela se comporta mais e mais como uma teoria da type 2B, que é outro tipo de corda, onde essa dimensão que era pequena, agora ela é o inverso, ela é o comprimento da corda sobre o raio da dimensão. Então aumentou. Então quando vai para zero, vai para infinito. Então meio
tipo assim,
que e
muda a
faz
noção
sentido
do.
porque isso, e é o que eu falei sobre dimensões, porque pensa, uma dimensão dentro do comprimento de Planck, quando ela começa a ficar dentro do comprimento de Planck, não faz sentido mais falar sobre a geometria daquele espaço, entendeu? E
Tipo
acontece
assim.
que faz mais sentido falar da outra descrição da teoria.
Basicamente, tu tenta. O tamanho é menor do que o pixel do universo.
Exato,
É.
exato, é excelente, é isso mesmo. Isso, quando as coisas vão ficando perto do pixel, você pode esperar que a tua descrição vai ficando cada vez mais difícil de lidar e vai aparecer uma outra descrição que é melhor, onde tudo é maior que os pixels de novo, entendeu?
Tipo,
Esses são os diferentes limites da
tu vê que eu
teoria.
quero
Então,
uma
cara.
coisa vira outra nesse limite. Tipo assim,
Isso.
ah, tá muito pequeno, mas quando tu vê, tu já tá no. Ah, não, tô em outro universo.
É isso aí. Então, esses são os diferentes limites. Então, quando você vai para M-theory, o comprimento, essa amplitude de probabilidade, ela também vira um raio de uma dimensão compacta. Então, todos os limites podem ser entendidos como pegar alguma coisa fechada, que se chama cycles, é o nome de. Cycle é qualquer coisa que fecha, tipo uma compactificação, alguma coisa assim, e manda para zero. Então, qualquer limite que pega um cycle e manda para zero é um limite e vai produzir uma teoria de cordas ou uma teoria M ou alguma coisa. Mas vai te dar alguma.
E se a gente quiser fazer uma conexão assim, dizer assim, ok, tipo, a gente talvez, então, se a gente assumir que a teoria M é a teoria do nosso universo, esses limites, eles, tipo assim, eu posso dizer que a gente, que, por exemplo, pra gente obter o modelo padrão, ou sei lá, pra descrever o universo onde a gente se encontra, isso é um limite específico? Isso eu realmente não sei.
Pode-se dizer que sim, a gente está perto de um limite, né? Só que é um limite não supersimétrico. Todos que eu falei agora são limites que preservam essa simetria, que é a chamada
Ah.
supersimetria. A gente
Então
não consegue. A
é
gente
tudo
não
na escala de
consegue ter
Planck e tal.
controle. Isso. A gente não tem controle quando a gente olha coisas que não respeitam essa simetria para baixas energias. A gente só consegue. Por isso, hoje a situação hoje da teoria de cordas é que a gente está muito refém dessa simetria dessa supersimetria, mas quando você toma o limites que violam essa supersimetria, daí a gente não consegue calcular nada.
Pode crer.
E é
É.
justamente o que é relevante para o nosso universo. Então, é meio triste, mas assim, eu acho que a gente tem que dividir para conquistar. Então, primeiro a gente tenta entender esses cenários supersimétricos para depois tentar falar sobre coisas mais realísticas. Tipo, uma estratégia, sabe? Eu acho que o Denis fez uma
Sim.
pergunta.
Ele só fez um comentário. Por que tu não conta Type 1? Só fala da Type 2A, Type
Ah, tá.
2B.
É uma explicação técnica, mas Type 1 é um caso especial da Type 2B. Por isso que eu não conto.
Ah. Eu não sabia.
É, um caso específico.
Mas. E aí, tipo. Beleza, aí a gente tá falando antes de ADS-CFT. E a ADS-CFT, então, é essa ideia de que tu tem. Tu espera com alguma teoria de cordas e algum espaço específico, tu consegue descrever teoria de partículas nos. Na fronteira desse espaço, né? E, tipo. Isso também. Pode ser uma outra utilidade, quer dizer, pode ser uma utilidade de teoria de cordas, mesmo que tipo, ah, eu não sei se ela descreve ou não o universo em altas energias, eu posso usar uma teoria de cordas para descrever uma teoria de partículas, tipo uma coisa tipo modelo
Isso.
padrão, né?
Exato. Mesmo a teoria, vamos supor que nosso universo não seja descrito pela teoria de cordas, ela ainda continua sendo uma ferramenta muito boa para a gente estudar a teoria de partículas e teorias que acontecem no nosso universo, né? Que aparecem. Um exemplo é confinamento, né? Hoje o confinamento é o problema de que quarks eles estão muito grudados. Você não consegue separar quarks. A interação é muito estranha, é muito forte.
Tipo, só vê eles
Tanto que a
como tipo prótons, assim, né?
É,
Ou
tanto
outras
que
partículas.
a partícula responsável pela força entre elas é o gluon, nome. Gluon vem de cola em inglês, né? É uma coisa grudada, assim. Não é, a gente não entende isso muito bem. Mas no caso supersimétrico, a gente já entende. E foi entendido usando basicamente ideias de teoria de cordas. Primeiro, tanto que foram dois responsáveis, foi esse Edward Witten, que teve a ideia da M-Theory, e o Cyber. Os dois, eles pegaram teoria de cordas, tomando vários limites que produziam teorias que tinham esse confinamento e supersimetria e tudo mais, e depois fizeram tudo usando teoria de cordas, depois foram limpando. Tá, a maioria das pessoas de partículas não sabe cordas, então eles foram limpando teoria de cordas e tá, isso aqui pode ser explicado. Agora que a gente já sabe a resposta, vamos explicar usando o que é teoria de partículas. E foi fazendo. Mas teoria de cordas foi essencial para eles chegarem no resultado que eles chegaram.
Isso
Então,
foi usando
mesmo teoria.
A dualidade ADS-CFT também, tipo.
Não. Ah, calma. Hã?
Não foi isso. Foi usando a
Eles não usaram
dualidade
o
ADS-CFT.
ADS-FT.
Ah, tá.
Eles não usaram. Não usaram. Eles usaram outra
Entendi,
coisa.
entendi. Mas
Eles
mesmo
foram.
assim, tipo, teoria de cordas são descrições que, tipo. É, tipo assim, amplas suficientes pra tu entender vários tipos de
É,
física.
eu diria que, como ela é compatível com todos os princípios que a gente tem sobre a natureza, ela acaba incorporando isso, entendeu? Então, se você vai achar coisa sobre a nossa natureza, mesmo se a teoria que escreve a nossa natureza seja um pouco diferente, entendeu? Mesmo se ela é um pouco diferente, o fato da nossa teoria ser construída em cima dos princípios da natureza, ela sabe desses princípios. Então, ela não é
Alguma
algo,
coisa ela vai nos dizer.
ela não é algo criado pelo ser humano, eu poderia dizer, né? Ela não é algo que...
Não é algo criado pelo ser humano.
Ela não é
Tamo.
ela é algo que vem da
Tamo
natureza.
com. Sim. Tamo com 54 minutos de live, então vamos ver. Tem mais uma pergunta. Pergunta de leigo, em algum momento a concepção de a temporalidade
Encaixa nisso.
se
Bom,
encaixa aí.
então, é uma parte bem delicada, porque hoje, na física, a gente é muito refém à concepção do tempo, né? A gente sempre pega coisas do passado e tenta prever o futuro olhando para coisas do passado. Existem cenários onde a própria noção de tempo fica fuzzy, né? Ela começa a não fazer sentido, mas ao mesmo tempo que ela começa a não fazer sentido, a gente também não consegue fazer sentido das coisas. A gente não consegue. O que a gente vai calcular? Porque um físico, ele vai querer sempre calcular alguma coisa, né? E essa coisa é sempre assim: ah, o que aconteceu no passado vai implicar em quê no futuro? Então, em cenários onde o tempo fica fuzzy, a gente fica sem saber o que falar. Mas existem cenários assim. A gente tem equações que a gente pode escrever, onde o tempo fica. Começa a ter uma noção de atemporalidade, mas a gente não sabe o que fazer com essas equações. Então, meio que. Não... A física, a vantagem da física é também seu pior defeito, né? Ela nunca vai conseguir discutir sobre algumas coisas que está
Sim,
fora da coisas do tipo consciência. A física não vai conseguir discutir sobre isso, porque é fora da, não bate com. Mas, então, a temporalidade é isso. A gente não consegue descrever porque a gente não sabe o que descrever em cenários atemporais.
ó, estamos quase chegando em 56 minutos, então tem mais 4 minutos. Então, primeiro, vou agradecer o Lucas por ter participado sobre, né, da live aqui. Fiz conversas número 12, acho. E aí agora, se tu quiser falar alguma coisa que tu acha interessante, tipo assim, que tu acha que faltou, sei lá, para terminar, assim.
Deixa eu ver.
Ou se
Ah,
quiser
eu acho que
falar
uma
mais ou menos o
coisa que
que
eu
tu tá
esqueci
se
de.
interessado e tal.
É, o que eu esqueci de falar é que a teoria de cordas também tem uma interação muito interessante com a matemática. Tem vários problemas da matemática que foram resolvidos por pessoas trabalhando com cordas, seja diretamente da teoria de cordas ou inspiradas pela teoria de cordas, mas meio que vários problemas da matemática. Por exemplo, a gente queria estudar nós, né? Tem várias maneiras de fazer nós no espaço tridimensional. Esse problema foi resolvido meio que inspirado em teoria de cordas. Não é bem teoria de cordas, mas o cara que fez isso é o Edward Witten, de novo. É
Sim.
um cordista, né? Então, meio que é uma coisa interessante, né? Problemas da matemática que a priori não tem conexão com a natureza. Investigando a natureza, a gente meio que resolve esses problemas da matemática. Eu vejo isso como uma manifestação de que a natureza é matemática. Mas é bem. É,
Pode crer.
esse eu acho que é o comentário que eu queria dar.
É, tipo assim, até e faz sentido, até porque, como a teoria de cordas, ela é muito mais baseada na teoria mesmo, na matemática, do que no experimento. Não é o experimento que nos guia, né?
Não, eu diria que não. É experimento, porque. Os princípios que a gente coloca ali foram medidos experimentalmente, entendeu? O princípio da
Ah,
mecânica quântica,
sim.
a gente sabe que vale a escalas absurdamente altas. Relatividade restrita, que é um dos ingredientes da teoria de cordas, vale a energias absurdamente altas também, a comprimentos bem pequenos. E a gente sabe isso olhando como que a gente recebe fótons de estrelas. A muito longe, a gente consegue fazer, tipo, tentar estudar a triangulação e poder saber o quão a simetria de Lorentz pode ser violada e a gente não está vendo isso. E a gente empurrou a simetria de Lorentz tem que valer até a escala de Planck. Isso já tem
Tipo,
experimentos.
então,
Então,
na real, todos esses
a gente...
princípios é experimento, né?
São
Princípios físicos.
experimentos, isso. O que é legal é que, assim, sabendo só esses dois princípios, a gente não consegue escrever outra coisa no papel se não teoria de cordas, né? Parece que a natureza quer ser entendida. Não sei, porque... A gente, sabendo tão pouco, a gente consegue dizer tão muito, né? Eu acho que essa que é... O modelo padrão em si, né, veio disso também, né? O modelo... A gente teve sucesso, né? A gente bateu com as observações do modelo do acelerador de partículas. E a ideia foi... A gente só juntou princípios básicos da natureza e não tinha outra coisa senão escrever as equações corretas, entendeu? Eu acho isso bem interessante. E cordas vai nesse espírito também.
É isso aí, né? Princípios
E consistência lógica.
e consistência lógica. Bom, então é isso aí. Muito obrigado a também todo mundo que assistiu. Isa, Denis, todo mundo. E, enfim.
Obrigado.
Obrigado, Lucas, de novo. É isso aí. Deixa eu apresentar aqui. Eu tenho um exemplo de uma corda. Uma corda se propagando no espaço.
Igualzinho.
Tchau.
Tchau. Obrigado a todo mundo. Tchau.
Valeu.